Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Cast, o podcast que fala de negócios de importação e de exportação. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar esse conteúdo, esse podcast. Se gostar, compartilhar em suas redes sociais. Assim, nossa mensagem, nossos conteúdos vão chegar a muito mais gente. E o nosso bate-papo de hoje é sobre importação. Quem está comigo aqui é Jonas Vieira. Jonas é um expoente no LinkedIn, diria que já é uma estrela no LinkedIn, e hoje vai falar para a gente sobre os pecados capitais na importação. Tudo bem, Jonas? Como vai você?
Estou ótimo, Carlos. Como você está? Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, cara.
Beleza. Você é a estrela do LinkedIn, né, cara? Aquele cara que tem zilhões de interações com qualquer postagem. Isso é muito bom, né? No comércio exterior, isso é muito
bom. Rapaz. Então. Só estou lá falando com bastante franqueza e bastante treta.
Pois é, a treta. Treta no LinkedIn. Vamos começar, então, falando sobre pecados. O primeiro deles é entender que a importação é para você, a importação é tentador, né? Por que que as pessoas querem importar, Jonas?
É tentador porque são onde estão as novidades, né? A parte da tecnologia está toda lá fora. Um bom exemplo que a gente tem aqui perto da gente é até a Ponte da Amizade. Tem gente indo fazer importação por conta própria direto lá. E quem faz a importação?
Fazendo comércio direto ali, né?
Com certeza. E também, assim, quem traz um produto novo antes tem uma lucratividade maior, tá com aquela novidade. Quem tá no mercado interno não tem opção de conseguir em outros lugares. Então faz toda a diferença você ir atrás. E por isso que se torna tentador.
Pois é. Mas tem bônus e tem ônus também, né? É possível se aventurar na importação e não sair chamuscado, arranhado?
Ah, não. Haja sorte, né? Conseguir esse feito. É depender demais da sorte e tem muita coisa conspirando contra na importação para dar errado. Não, não tem como dar certo.
Eu posso errar aprendendo? Ou melhor, aprender errando na importação?
Não, é muito caro, vai fazer um curso, contrata as pessoas certas, terceiriza teu serviço, foca na tua expertise aí, deixa com quem entende do assunto. Aprender com erro é muito cruel, não é só pagar multa. Tu vai ter que pagar armazenagem da carga parada, tu vai ter que, nossa, pagar uma demurra, os custos são infinitos quando é para dar problema na importação. Não, não dá para aprender com os erros, sai muito caro.
Pois é, e erro sai caro e em dólar ainda, né?
Ah, tá louco, com esse dólar ainda R$4, é vezes 4 o erro, como se já não fosse caro bastante. Bem lembrado.
Pois é, então vamos aos erros. Se aventurar sem sair chamuscado é uma coisa, mas escolher qualquer profissional para cuidar da minha importação, qual o tamanho desse pecado?
É um belo pecado também. Olha, só de pensar na minha época da faculdade, ali quando eu estava quase me formando, olha, eu já estava trabalhando na área, mas eu tinha pouca experiência. Eu não tinha experiência bastante para bater no peito e falar assim, ó, deixa que eu cuido dessa importação do início ao fim. Não dá. A faculdade não ensina a gente a cuidar da prática. Então, já começa aí. Não dá para ser qualquer profissional. Um cara diplomado, sem experiência, né, no escritório, já não serve. E pior ainda se for carga mais complexa. Digamos assim, uma carga muito grande que não caiba no container, seja aquelas oversize, ou digamos uma carga de cosmético que tem que lidar com a Anvisa, ou medicamentos.
Carga refrigerada, imagina.
Tá louco.
R$500 por dia uma tomada, como é que brinca com isso, né?
Pois é, não, são muitos detalhezinhos para cada tipo de mercadoria, que às vezes não é nem questão de órgão anuente, às vezes são esses detalhes, por exemplo, da tomada. Então, não dá para ser qualquer profissional. Tem que ser um profissional com experiência prática e que, de preferência, ele sabe como cuidar do tipo de mercadoria que você deseja importar.
Você está falando um negócio que me faz lembrar que profissional de comércio exterior, de uma forma geral, eu preciso frisar isso, tem muita vergonha de dizer este tipo de produto eu não sei trabalhar. Ele acha que há no comércio exterior uma regra geral que vale para todo mundo, né? Não, é pneu eu faço, é em metro eu faço, é vinho eu faço. Não é assim que funciona, né?
Não, não. Eu lembro que eu aprendi isso quando eu estava trabalhando numa trading company e nosso comercial falou assim, consegui um cliente novo nós aí para importar brinquedo. E eu recente já saí disso. Nunca importei brinquedo, eu não faço ideia como faz isso. Aí ele me disse, mas eu falei para ele que nós somos especialistas. Meu Deus do céu. E aprender a trabalhar com Inmetro, eu não sabia nada. O processo não saiu caro, mas ele foi muito demorado, porque eu tive que aprender com os erros. Eu fazia uma descrição da mercadoria e os caras não queriam aquilo. E aí eu refazia, os caras falavam de outro detalhe, porque eles nunca falam tudo de uma vez como é que se faz o certo.
Não, é dose homeopática, é isso aí.
É tudo homeopático. É. Um erro de cada vez, corrijo um erro e depois eu falo o outro. Ai, nossa senhora, não. Realmente é cruel e não podemos ter vergonha de dizer que não manjamos de um tipo de mercadoria. Eu mesmo nunca trabalhei com medicamentos, não tenho experiência, eu não sou a pessoa certa para isso.
É melhor ficar vermelho agora do que roxo depois, né?
Ah, com certeza. Teu bolso agradece.
O bolso do cliente agradece, é verdade. Pois é. E a ansiedade, né? Imagina o seguinte, o cara vai lá, vê um produto na internet, famoso, ele quer comprar aquilo, olha, não olha a reputação, ou olha mais ou menos, vai lá e paga 100% antecipado. Isso é perigoso?
Ai, Deus. A gente não tem coragem direito de pagar antecipado numa compra online dentro do Brasil, imagina fazer isso para alguém que está em outro continente. Ai, não, você pagando 100% antecipado, na pior das hipóteses, tu vai levar um calote. O cara vai simplesmente sumir, ele tinha um site falso, tinha um monte de informação falsa, bem montadinha para tu acreditar, e tu caiu no golpe. Ou até mesmo em outros casos, eu tive um cliente que comprou 100% antecipado um maquinário de umas 10 mil libras e o fornecedor parou de responder depois de um tempo. Nós perguntando, e aí, como é que tá a construção? A carga tá pronta? Parou de responder. Ligava para lá, não respondia, o telefone estava dando já sem sinal. E foi aí que a gente recebeu uma carta do governo britânico, quem recebeu foi o cliente, na verdade. E na carta dizia que a empresa declarou falência e que nós o cliente, tinha entrado numa fila para receber o dinheiro de volta. Olha, eu não entendo de legislação britânica, mas eu acho que ele não estava entre os primeiros da fila para receber o dinheiro de volta.
Olha só, isso porque... os lordes britânicos resolveram mandar uma carta, que se fosse em outro país não ia fazer nada, né?
Pois é, já foram bastante gentis em mandar uma carta. E não só em questão de calote ou esse tipo de risco. Tu pagando 100% antecipado, tu perde teu poder de barganha. Como é que tu vai pressionar um exportador a deixar tua carga pronta se tu já pagou? Como é que tu vai cobrar o cara para embarcar logo se ele já tá com o dinheiro na mão? Ele não tem uma motivação de receber. Tu já deu a recompensa antes dele entregar o produto.
É. Não há mais nenhuma motivação para ele cumprir o que havia sido cumprido. Você não tem poder de barganha nenhuma. Né?
Sim, até você conversou um tempo atrás num podcast anterior seu sobre como encontrar fornecedores confiáveis e como trabalhar essa parte de pagamento, né? Isso é muito importante.
Pois é. Step by step, ele está dizendo. O cara só erra se quiser.
Tem que ter prudência, né? Para não cair nessas.
A ansiedade é o maior problema, né? Tem que ser logo, tem que vir logo, tem que ser agora, pronto. Vai lá e passa o cartão ou manda o dinheiro 100%. E aí não tem PROCON internacional, né?
É, não tem PROCON, não tem polícia, você... cara, normalmente tem que esquecer essa grana. Se tu quer um calote, já era. E se você receber o produto do jeito que você... da forma que você não queria, você vai ter muita dificuldade para conseguir receber um dinheiro de volta. Isso é muito complexo. Tu vai fazer o quê? Vai viajar para o outro lado do mundo para cobrar o cara na porta dele? Não vale a pena.
É, só que vai gastar do advogado, às vezes, vai sair quase que o mesmo custo, a depender do tamanho da operação, né?
É, se for para ir até a porta do cara, aproveita para fazer turismo por lá, né? Faz essa viagem valer a pena, porque a grana que vai te custar, às vezes, é, sei lá, 10, 50% do valor da mercadoria. Então aproveita e faz um turismo por lá, né?
Pois é. E aquele importador que aceita tudo, que negocia nada, sequer ele manda uma instrução de embarque documental de como é que os documentos deveriam vir, e depois vem tudo errado, né? Qual é o tamanho desse pecado?
É um vício que o brasileiro tem de se achar inferior perante ao mundo e que acaba aceitando qualquer coisa, ou fica intimidado porque está negociando com alguém do outro lado do mundo e não se impõe como comprador. Poxa, você que tem o dinheiro, você que está interessado, tu que devia ter mais poder de barganha aqui. E é como a gente comentou agora do pagamento antecipado. Se você já cedeu ali, para você, digamos, conseguir toda a documentação conforme a nossa legislação aduaneira exige, já se torna mais complicado. Ah, por que eu vou deixar a documentação do jeito que tu quer se tu já me pagou 100% antecipado? Ele não tem uma motivação para te atender bem. Talvez ele nem esteja esperando que você vá comprar novamente, então tu tá pondo tua importação em risco, porque isso vai chegar aí com documentos que não estão de acordo com a nossa necessidade para fazer despacho aduaneiro, vai acabar gerando multas. E aí você já pagou todo esse fornecedor, como é que tu vai cobrar a multa desse cara? Só para tu explicar uma multa na nossa legislação aduaneira em inglês, não é fácil em português, em inglês é pior ainda. Esse cara não vai te pagar de volta. Ou talvez pague, mas vai demorar muito, ou ele vai querer que tu compre de novo dele e vai querer te dar um desconto. Então, nossa, tu sai perdendo em diversas vertentes, se você cede demais, né?
Eu tenho experiência com importação da China, e você chega para conversar, né, negociar, 30% no pedido, 70% no embarque. Mas aí você tem alguns gatilhos que você começa a ver a idoneidade do chinês, né? O primeiro é, antes de mandar os 30%, ele aceitar receber uma inspeção. Essa inspeção custa pouco dinheiro, $300, $400, você faz uma inspeção. Se o cara não abre a porta da empresa dele para um chinês entrar e conhecer, já não é bom sentido. E antes de pagar os outros 70%, ali depois que você pagou os 30%, a carga é produzida, na hora de você pagar os 70%, você chama de novo uma nova inspeção, que é a inspeção de mercadoria. Só assim você vai pagar os 70%. Se ele não aceita isso, corre que é fria, Bino, né? É o jeito que a gente encontrou de não tomar um calote, mesmo pagando 100% da mercadoria antes dela embarcar. Por que não fazer isso com os outros também?
É, com certeza, é uma forma de minimizar o risco e o prejuízo. E como tu disse, é barato, é igual o seguro internacional, é barato, mas ele é muito importante. Então, para desenvolver um novo fornecedor, tem que se proteger. É importante isso.
Não tem como fugir. E a preparação da empresa, meu amigo? Tem empresas que acham que podem fazer, tem empreendedor que acha que pode fazer na pessoa física, né? E se quer, então, pensar no radar, né?
Sim. Ai, não, olha as experiências que eu tive com clientes que querem importar e não tem nenhum radar pronto, que chegam no escritório e falam assim, tô aqui com o BL, tô aqui com a fatura comercial e a carga chegou hoje no porto, faz o desembaraço pra mim, tá bom, e qual que é o teu radar? E aí não sabe nem o que é radar. Faz parte dessa de cair na tentação da importação e fazer tudo na pressa e cometer esse erro cruel que é não ter o radar, não tá preparado perante a Receita Federal para fazer a importação. E aí você vai ter que dar entrada na documentação, digamos que não seja a expressa, né, de $50,000. Tu tá ferrado, cara. Tu vai ter que esperar e essa espera vai ser cruel. Ela vai te gerar muita armazenagem também. Pode te gerar demurrage, pode gerar outros custos, além do risco da tua carga estar parada num porto. Apesar de ter vigilância 24 horas, ela tá à mercê de riscos, né? A gente ouve cada história que acontece dentro de portos que não tem como a gente ficar tranquilo com uma carga parada num lugar com tanto contêiner, tanta mercadoria andando ao redor, né?
Eu tenho um exemplo, isso, assim, eu imagino que isso aconteça muito na área médica, na área da saúde, melhor dizendo, né? O médico, o dentista, vai num congresso, vê aquilo, compra e manda despachar, e depois vem, te entrega os papéis e fala, libera para mim? Eu já digo de imediato, não dá, você perdeu a mercadoria, você perdeu tudo. Por quê? Aí eu conto a história. Eu trabalho para um cliente, e nessa semana, isso é um caso bem prático, chegou uma fatura em que é uma escova de dente com um irrigador. Liga aquilo numa torneira e é uma escova de dente em que sai uma água direto. Qual é a classificação daquilo? Eu fui olhar, o que ele me disse, de um motor incorporado. Eu falei, não, olha esse produto. O que você vê aí? Uma escova de dente. Então, eu não preciso fazer muito esforço. Isso não é uma escova de dente. Eu posso te mostrar aqui a regra geral de interpretação, mas nem vou gastar meu tempo. É uma escova de dente. Tá bom. Escova de dente. O que eu preciso fazer? Tirar uma AF, autorização de funcionamento da Anvisa. E aí, para tudo, porque você vai ter que regredir várias etapas antes. Dentre elas, a vigilância sanitária do seu município te dá uma autorização, fazer um procedimento operacional padrão, POP, blá, 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 blá. Resumo, você não vai conseguir importar essa mercadoria. Aí eu fiz a pergunta para essa empresa. Vocês não pesquisaram essa operação aí, não? Já chegaram fazendo? Não, esse cliente bateu na porta com a Proforma. Ele já encomendou o produto lá fora, está aqui com a Proforma, que é com a gente... Opere, filho, devolve e diga para ele. Se você ainda não pagou, não pague. Se você pagou, reze para tentar resolver, mas não embarque, porque a Anvisa, as multas, né, na Anvisa as multas são pesadas para importação, importações sem autorização. Né? Exatamente desse caso, o cara chega lá e fala, resolve para mim. A resposta é, não dá. Você também já deve ter visto isso por aí, né?
Sim, e é legal esse teu exemplo porque se o cara não tem radar, ele com certeza não tem nenhuma autorização com Anvisa ou qualquer outro órgão anuente necessário. Ele não fez nada. Então o caminho é mais longo ainda, apesar de dar para ir atrás do radar enquanto vai atrás da documentação da Anvisa, né? Mas, infelizmente é muito comum. Eu acho que eles pensam que é fácil como comprar um produto no AliExpress, um cacareco, ou jogos de videogame que eu gosto de comprar no eBay, que sai mais em conta. Mas até mesmo numa remessa expressa dá trabalho. Então imagina uma importação formal. É cruel e a gente às vezes vê empresas quase falirem por causa disso, para tentar se salvar e tentar não perder mercadoria.
Pois é, né? A regra é se preparar. Se prepara antes.
E Joana, não compre, não embarque. Por favor.
Joanas, agora a pergunta de 2 milhões de dólares. E a NCM, ele tem que se preocupar com isso?
Ele tem que se preocupar qual que é o propósito da NCM, né? Que é classificar corretamente a mercadoria para não levar multa. E não procurar uma classificação com impostos mais baratinhos.
Puxa da Anvisa, como o exemplo que eu dei agora.
que ideia boa. Eu lembro que eu tinha um cliente, na época que o stand-up paddle estava ficando popular, e aí ele estava querendo fazer levantar os custos, e ele perguntou, eu achei essa NCM aqui, o que, que tu acha? Eu fui olhar a NCM, ele queria classificar como barco a remo, porque o stand-up paddle tem um remo. Eu falei, não, cara, tá aqui, ó, isso aqui a gente tem que classificar como uma prancha. Eu tô lendo aqui a NESH, a nota explicativa do sistema harmonizado, e tá dizendo, stand-up paddle tem que ser classificado aqui. Ele, não, cara, mas isso aqui tem um remo, a gente tem que colocar como barco. E aí ele insistindo nessa história, eu fui entender que o imposto de importação e de produto industrializado era mais baixo para esse barco a remo do que na NCM de prancha de surf. Então... Ai, cara, e é um erro muito cruel fazer isso, né, Carlos?
Ou esperteza, né?
É uma esperteza bem besta, né? Nós que estamos aqui conversando entre a gente, nós sabemos que às vezes chegam essas pessoas com essas ideias boas e acham que foram os primeiros a pensar nisso e que a Receita Federal não está preparada para se proteger e para detectar, né? Então, faz isso, importa desse jeito, faz o despacho aduaneiro, a Receita Federal pega, o que é que acontece? Tem que reclassificar. Aí, dependendo da classificação fiscal, tem que passar por alguma anuência, tipo Anvisa, Ministério da Agricultura, Comando do Exército. Aí tem que pagar uma multa gigante porque embarcou sem autorização. E aquilo que parecia ser viável com o imposto com a NCM errada, agora, às vezes, vale a pena, infelizmente, abandonar a carga.
É. Bem, falamos em NCM e o custo, hein? Tem cliente que acredita que vai ter um fator mágico que ele multiplica o preço na China por um e sabe quanto que vai chegar aqui, né? Gente que acredita que dá para fazer conta de padaria para chegar na importação, né?
Ah, não. Querer fazer uma continha no guardanapo ali e apresentar, não dá, cara. Isso é impossível. Essa é a verdade. Eu que trabalhei em estaleiro, lá é um lugar assim que tem tudo quanto é tipo de mercadoria. Um dia eu estou importando uma peça de 5 quilos que vale 30 mil dólares e no outro estou importando um container fechado de 40 pés que a peça vale, o equipamento dentro vale $5,000, porque às vezes é matéria-prima. Dá para dizer qual importação dessas vai sair mais cara? Não dá para dizer. O frete internacional é diferente, dependendo do modo que embarca, você vai vir, às vezes, num container consolidado ou container fechado. Quanto é que está o dólar, qual que é o porto de destino, quais são os órgãos anuentes envolvidos. É loucura achar que dá para fazer isso numa porcentagem. Com um pouco de experiência, se é o mesmo produto vindo do mesmo lugar, até dá para a gente de cabeça se acostumar. Mas, por regra, não. Tem que fazer um estudo bem feito, né, Carlos?
Quando alguém me pergunta qual é o fator, eu mando dobrar em dólar. Por quê? Porque aí é a proporção. E dependendo do produto, se for vinho, por exemplo, é o triplo. Triplo em euro. Custa 1 euro em Portugal, vai chegar aqui por 3 euros, não considerando ainda seus impostos de venda. Ah, mas é muito caro. Então, a gente tem que pegar todas as informações da origem, do transporte, logística e tributos para saber e te dizer quanto é que custa. Se não for assim, você joga qualquer coisa aí, mas nunca vai estar certo. Pode ser para mais ou pode ser para menos, né?
Sim, e é um trabalho demorado. Se na melhor das hipóteses todo mundo te responder rapidamente com cotação internacional, com as informações da carga vindo do exportador, tu vai precisar de quase uma semana para tu levantar esses custos. Alguma coisa tu já vai ter de antemão, mas se é, dependendo do tipo de operação, que a gente não tenha muita experiência, dá bastante trabalho elaborar uma planilha de custo. E ainda assim a gente tem aquela margenzinha de uns 5% para mais ou para menos, porque pode acontecer alguma surpresa ou até mesmo uma variação forte do dólar, né? Do euro.
E você falou em planilha, e não existem duas planilhas iguais, e o que eu vou falar aqui é, vão dizer que eu estou errado, não existe sistema que faça custeio de importação de todos os produtos, não existe. Custeio de importação só no Excel. E cada um que faz tem a sua própria planilha, né? Não dá para ser igual a do outro.
Não, realmente, não dá. Cada tipo de produto, cada segmento vai ter que ter uma planilha própria, onde vai enfatizar mais certos custos, onde vai fazer uma diferença. Não, certeza absoluta. Eu, mesmo em estaleiro, às vezes eu tinha diversas planilhas para fazer um custo de remessa expressa, o marítimo consolidado, o aéreo. Não tem como padronizar isso. Mesmo uma planilha cheia de fórmulas, linda demais, ainda assim vai ter que ter muita intervenção humana para levantar custos e procurar onde é que dá para melhorar.
Jonas, e aquele cara que não se preocupa com a logística internacional e vai lá e deixa o exportador contratar o frete, hein? O que a gente fala para esse cara, além de que ele está perdendo dinheiro?
Está perdendo dinheiro duas vezes, né? Primeiro no frete, e depois nos impostos. E também na armazenagem. São três vezes. Por quê? Porque
é um frete caro. E as despesas locais que ele só sabe quando chega, né?
Ah, nem me fala dessas, né? Então, perde dinheiro nos impostos, porque o frete também encarece os impostos, na armazenagem, porque ele também entra nesse cálculo, e também os custos de destino, porque o que é que o exportador faz? Ele vai pegar um agente de carga dele de confiança e vai falar assim, ó, eu quero um frete. Eu quero algo bem barato para mim, que eu não tenha custos aqui na minha origem. O frete pode ser isso aqui, mas deixa o teu cara lá no Brasil colocar uns custos bem altos para compensar, que aí não é problema nosso. E é isso que acontece.
É mesmo.
Se passar uma vez e continuar desse jeito, tu vai continuar pagando um absurdo de custo de destino até chegar o momento de reclamar. Mas assim, convenhamos, né? Para quem não tem experiência na importação, às vezes até é comum, dependendo do tipo de produto, o cara querer fazer um frete incluso. Mas se o cara pelo menos souber quem é que é o agente de carga no Brasil e tentar fazer um contato antes, né? Para já começar a se preparar para os custos, tentar negociar antes do embarque.
É, isso aí, negociar antes do embarque. Essa é a palavra-chave, né?
É, até dá para encarar um frete, uma importação com frete incluso, se você tiver ciente quem que vai ser o agente de carga aqui no Brasil que vai cuidar dessa. Vai cuidar dessa operação, que até os mais bem intencionados, eles vão ter um valor padrão lá, que assim, é pra já considerar assim, ah, não sei quem que é o consignatário, não sei se é um cara chato, um cara que vai me dar trabalho, então eu vou cobrar um pouquinho mais pra eu me precaver desse risco. Então, é importante tu se apresentar, mostrar que tu quer fazer um trabalho legal, e assim tu consegue minimizar os custos, né, com um bom relacionamento.
Eu tenho um exemplo prático nessa semana. Chegou uma carga embarcada na Espanha com frete pago. Só que essa macaca, a LCL, ela bate em Santos, é feita uma desova e é mandada para Vitória por caminhão. E Santos, lá em todos os terminais, esse caso estava num terminal lá, cobra aproximadamente R$1.300 só de taxa administrativa, porque está saindo por DTA.
E o importador... R$1.300?
É o que ele chama de DTA Hub Port. E
o importador falou,
não, lá fora foi pago até Vitória, não tem. Eu falei, ó, foi pago o frete. Só que esqueceram de dizer para você que esta logística não é só o frete, tem despesas locais que você tem que pagar. Não, as despesas estão pagas, não estão. E tem essa armazenagem aqui. E detalhe, se você discutir muito, vai sair de R$1.000 para quase R$4.000. Então, acredite no que eu estou falando, você foi, não vou dizer enganado, mas te der menos informações do que deveria, pague e da próxima vez você vai decidir se você vai embarcar um LCL ou não. Por quê? Porque ele delegou para o exportador a gestão logística da operação. Inclusive, tem um podcast que eu gravei com o nosso amigo Leonardo Schmidt, que ele bate nessa tecla toda hora. A importação, na importação, todos os custos, no fim das contas, quem paga é o importador. Seja FOB, seja CFR, seja CIF. Então, por que deixar o exportador gerenciar o que ele vai pagar? É esse pecado que a gente está conversando aqui, né?
Exatamente. Eu bato nessa mesma tecla que o amigo Leonardo bate, porque eu já escrevi texto sobre isso, quais os riscos de você importar com frete incluso, o que pode dar de errado. E, cara, é simples assim, quem está lá do outro lado do mundo, que está preocupado em fabricar mercadoria e exportar, só exportar para fora do país, ele não está preocupado com a logística internacional, o que é que você vai pagar aqui. E você tem que se preocupar com isso, isso faz parte da importação. Se você não quer se importar tanto com a importação, então tu precisa desse profissional cuidando dela para ti e deixa ele cuidar da logística internacional também. Tem muito profissional, tem muita gente de carga bom aqui que faz um trabalho legal, que vai cuidar desses custos, vai tomar cuidado para evitar esses portos, às vezes que cobram esses, como é que era o nome dessa taxa aí? Taxa administrativa?
Taxa administrativa de DTA. Eles chamam bonitinho, de forma muito bonitinha, chama DTA Hub Port.
Olha, faz tempo que eu não faço LCL, mas eu não lembro de ter visto essa taxa por aqui em Santa Catarina, cara. Isso pra mim é uma novidade.
Se bate em Santos, vão te cobrar. Aqui em Vitória, o TVV também cobra. Se você vai tirar uma carga por DTA, ele te cobra R$ 645. Por quê? É uma, digamos, é um prêmio que você está pagando pelo porto pela carga não ter ficado lá, apesar de você pagar o primeiro período de armazenagem.
Aqui também rola o primeiro período, isso realmente é inevitável, mas essa taxa aí, nossa senhora, que loucura. Não, e olha, e não é difícil tu contratar um frete internacional, e não é difícil nem comparar a cotação de frete, você pega ali as opções recebidas, se informa no mercado quem é que manda bem, quem é que faz um bom trabalho, não tem muito segredo, né? Assim, até mesmo um frete internacional mal negociado é melhor do que você contratar, fazer uma importação com frete incluso. Eu acredito bastante nisso.
A importação tem no mínimo 3 parceiros. O primeiro dele é o analista de importação que está lá dentro, que está vivendo a transação. O segundo é o agente de carga. Esse cara que escolha bem, escolha esse cara que saiba fazer o serviço, porque ele vai te ajudar, ele pode te atrapalhar também. Terceiro é o despachante aduaneiro. Por que entregar a condução disso para alguém que não tem a mesma meta que você, importador? Né? Esse, para mim, é um pecado mortal, né?
Sim, é um pecado bem sério, porque daí você adiciona um agente de carga que não tá em sintonia contigo como cliente, é apenas mais uma importação que caiu de paraquedas. Consequentemente, ele não vai dar uma atenção necessária para o despachante aduaneiro, que precisa dele para fazer um bom trabalho, um trabalho rápido. Então, tu vai pagar por custos que, olha, não adianta, tu não vai conseguir cobrar esse agente de carga com facilidade, talvez por apenas na justiça, e olha lá. Porque às vezes esses caras dão um sumiço, né?
Jonas, para fechar o nosso bate-papo aqui, a pergunta derradeira. Dá para gerenciar uma importação ou importadora só no Excel?
Olha, vamos ser bem sinceros, se teu volume for baixo e tu manjar bem de Excel, até dá, mas não é o ideal. Porque o Excel está limitado ao teu conhecimento em Excel, né? Essa é a verdade. Se você manda bem, eu trabalhei em estaleiro que, apesar de serem empresas grandes, eles não quiseram investir num sistema de comércio exterior.
Sério? Então,
Sério? Porque o que acontecia? A matriz dessas empresas eram em países em que a importação era um negócio muito simples. E eles não precisavam de sistemas nessas empresas lá. Então eles pensavam, por que vai precisar no Brasil se na minha matriz não precisa? Por mais que eu dissesse que precisava, eu tinha que dar jeito com planilha em Excel. Em alguns lugares, assim, o montante de importação não justificava não ter um sistema legal. Mas assim, se você faz poucas importações por mês, o que seria poucos para nós, Carlos? Umas 5 importações por mês, no máximo? Talvez um sistema não seja necessário. Porém, mas é importante...
Você está esquecendo aí da nota fiscal, que não dá para emitir no Excel, né?
É, tem isso também. Então, mas aí eu tô acreditando que o cara tem uma contabilidade boa para emitir uma nota fiscal e não é aquela importação com 100 adições que vai dar um trabalho do cão para emitir a nota fiscal. Né? Mas nessa parte você...
Oi? Os sistemas hoje são muito baratos em relação ao que era 5 a 10 anos. Eu diria para esse que está me ouvindo, esquece essa ideia de usar o Excel. Vai atrás de uma solução que se encaixe no seu orçamento, porque certamente essa solução existe. Talvez há 5 anos, 6 anos, isso fosse um pouco mais fácil no Excel, mas hoje dá para fazer só o follow-up. O follow-up dá para fazer no Excel, mas a nota ele vai precisar de um sistema. Não tem mais como emitir se não digital, né?
É, isso é verdade. Na nota fiscal, realmente é necessário. Eu até estava mais assim na mentalidade do follow-up, de guardar informações. Mas outra coisa que eu acho importante ter um sistema também é porque o nosso trabalho ele é logístico. Ele gera números. E esses números, eles viram estatísticas. E tu vai precisar desses números mais para frente. Digamos que você começou com 5 importações por mês, sei lá, que seja 5 containers. E tá dando certo, tu contratou aquele profissional ideal, tá, tua empresa tá crescendo e digamos que 2 anos depois você tem agora 50 importações por mês. Todo mês tu tá gerando dados de 50 embarques. Isso é muito importante, tem muita informação importante ali para você até mesmo barganhar na hora de você negociar um frete internacional, negociar com um despachante de aduaneiro. Ah, tá, tu quer um orçamento de despacho aduaneiro? Qual que é o teu volume de importação mês? Ah, aqui ó, 50. Eu tô levando esse tempo para embarcar, eu tô levando tantos dias para fazer o despacho aduaneiro. Se tu entrega assim com bastante dados logísticos à tua operação, o cara vai ver que tu manda bem e vai ficar mais confiante de fazer uma proposta melhor ainda, porque ele sabe que ele não vai se incomodar contigo, porque tu tá bem preparado pro comércio exterior. Então tem isso também. O sistema é importante também para gerar dados. A gente tem que se preocupar com big data, né?
É, a palavra da moda, né?
É, a palavra... É, até que essa não está sendo tão mal usada comparado com, sei lá, mindset, quântico e disruptivo.
Oh, cuidado, vai puxar treta para você.
Para variar, né, Carlos? Para variar.
Manaus, que legal esse nosso bate-papo. Passou voando. Quem está nos ouvindo certamente ficou muito feliz com essa nossa conversa. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui comigo, que venha outros papos, né?
Ah, com certeza tem que vir outros papos, foi muito legal e a gente já fica empolgado para falar mais coisa e, nossa, dá para minerar ainda mais ainda cada uma desses pecados, com certeza virão próximos.
Pois é, poderia ser algo assim, o mindset quântico para o profissional do comércio.
É, uma importação disruptiva.
É, uma importação disruptiva. Jonas, obrigado. E para você que está nos ouvindo até agora, muito obrigado por ter segurado o play, não ter largado até agora. Obrigado por ter me levado no trânsito, na academia, na corrida matinal, em qualquer outro lugar. Eu fico muito feliz pela sua audiência. Se você gostou, não esqueça de avaliar esse conteúdo, que nos ajudará a chegar a muito mais pessoas. E se você conhece alguém que possa curtir o que o Jonas e eu falamos até agora, compartilhe na sua rede, compartilhe no LinkedIn. Isso sim vai nos ajudar. E se precisar de ajuda, se precisar de qualquer apoio, eu tenho um site para te ajudar. Anote aí, www.comexblog.com.br/atendimento. Preencha o formulário, coloque seu e-mail, seu celular, que da gente vai te ligar para te ajudar. Muito obrigado e até um próximo podcast. Até mais!
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.